Porto de Aveiro. Um projeto comercial para o desenvolvimento da região.
O espaço da Comunidade Portuária de Aveiro começa esta edição por assinalar a quadra natalícia e de Ano Novo, épocas de grande consumo de bacalhau. O fiel amigo que não pode faltar na mesa dos portugueses em dias festivos. O Porto da Pesca Longínqua, na Gafanha de Nazaré, é hoje o cais dos últimos navios bacalhoeiros portugueses. Valdemar Aveiro, capitão, fez a ponta final da carreira no Coimbra, depois de ter trabalhado em outros navios emblemáticos da frota nacional, como o Santa Joana. Na reforma, dedicou-se à escrita de livros sobre a faina maior, homenageando os seus heróis. Numa entrevista que aqui recuperamos, Valdemar Aveiro lembra os tempos da pesca de bacalhau, que iniciou ainda moço, quando se fazia a pesca à linha nos Dori.
Mais dura e mais perigosa para os pescadores. Porque, repare, a pesca à linha era sazonal, mas a invernia, os maus tempos, começam muito cedo lá na Terra Nova também. E por vezes os navios atrasavam-se, às vezes para pescarem um restinho que faltava, às vezes levavam muito tempo porque perdiam muito tempo de capa, sem poder pescar com mau tempo. Porque aquelas embarcações pequeninas, embora tivessem excelentes condições náuticas, mas não podiam ser postas no mar porque era uma desgraça. Os homens morreriam, né? Escangalhava-se tudo. E esses navios, também da pesca à linha, muitas vezes fugiam para a terra a refugiar-se. Não era que os barcos em si não aguentassem um certo mau tempo. Era para proteger as suas ferramentas de trabalho, que eram os dores, está a perceber? Agora, aquilo era uma vida extremamente dura, primeiro porque a temperatura eram temperaturas baixas. Nada que se compare com os arrastões, porque era sazonal, era no verão. De qualquer forma, as águas são frias. As águas à superfície podem ter 7, 8 graus. Ora, um homem qualquer não aguenta muito tempo mergulhado nessas águas, no caso do bote afundar, mesmo que ele se agarrasse nos balões que eles tinham feitos de pano cru, depois oleados, para suportarem as linhas, o chicote das linhas que é em cima, a hipotermia tomava conta deles. E depois também havia uma outra coisa, era a névoa. A névoa que cobria tudo e os homens ficavam ali debaixo.
Parecia do sino que ia tocando.
A parecer do sino, mas repare, o sino tinha efeito desde que não houvesse vento. Agora, se havia vento, do lado de sotavento, ou seja, do lado para onde se escapa o vento, quem estivesse a sotavento do sino, ouvia o som. Agora, quem estivesse a barlavento, do lado onde sopra o vento, não ouvia, porque o som afastava o sino. Está a perceber? Era como quem estava a sotacorrente ou a barlacorrente. Quem estivesse do lado onde sopra o vento, em relação ao navio, não ouvia o sino. Quem estivesse do outro lado ouvia, porque o vento levava o som. E esses homens, coitados, alguns perdiam-se mesmo, às vezes andavam dias à deriva. Alguns eram apanhados, eu conto uma história muito interessante. Nessa primeira história, conto a perda de um homem que foi recolhido por um outro navio. E já se chorava, já se pensava, o homem como perdido, quando depois nos disseram, o homem estava lá. Portanto, isto era um pesadelo, sabe? Era um pesadelo. Os nevoeiros.
Para o pescador e para o capitão também, com essa angústia?
O capitão era mais pela angústia, mas o outro é que dava o corpo ao manifesto, o pescador. Aquilo era uma vida terrível, era uma vida muito, muito dura. Se tenho tempo para ver a dureza daquelas, eu no livro falo num homem que uma vez veio a remar com o bote relativamente composto de peixe, não é? E veio a remar muito tempo com um anzol cravado no pulso. A perceber. Ele teve a infelicidade de não ter nenhum companheiro ali perto para socorrer. E, portanto, o homenzinho veio com esse cravado no pulso, um anzol, e ele está a ver puxar os remos, não é? Portanto, acontecia isso. Conta essa situação.
Está a falar da última publicação?
No primeiro, conta essa história, no primeiro livro, que é o 80 Graus Norte, 80 Graus Norte. Agora, curiosamente, há pouco tempo, houve um pescador daqui da Gafanha que me contou que tinha uma tendinite, não é? No braço direito. Uma tendinite no braço direito. Portanto, o homem não podia fazer aqueles movimentos, agarrar nos remos, não esticava o braço, não tinha forças. Era daqui da Gafanha, esse homem. Muito função, muito trabalhador, muito, muito competitivo. E vi um dia, dois, três, quatro dias a passar, eles se não pescassem, não ganhavam. Agora repare o espírito de sacrifício deste homem. Como os comprimidos que lhe estavam a dar não lhe faziam efeito, ele pediu ao capitão, deixa-me ir pescar, que eu arranjo a maneira de ir pescar. Tu não podes. Sabe o que é que ele fez? Pediu a um verde é um moço, era um pescador de primeira viagem, um pescador que pela primeira vez arriava, chamavam-se verdes, um moço verde com poucas experiências. Esse não seria de primeira viagem, seria já de segunda viagem, já que não tinha nenhum pescador a tomar conta dele. E ele disse, epá, vens comigo, levas-me a reboque, ficas ao pé de mim, pescamos na área, somamos a pesca dos dois e dividimos. Ora, ele era um excelente pescador, esse homem era um excelente pescador. E o rapazito não, pobrezinho. E ele assim, ele levava o reboque, e ele com aquele sacrifício com o braço meio tolhido, punha as redes fora, virava as linhas fora e tal, virava, desengatava o peixe, etc. E depois lá vinha outro reboque com ele. Veja o espírito de sacrifício e o gosto pelo trabalho, o respeito que havia pelo trabalho nesse tempo. Esse homem é vivo ainda. É daqui da Gafanha.
O seu capitão depois acompanha o processo de evolução, vão aparecendo navios mais modernos.
Sim, acompanha isso tudo. Falo nisso tudo nos livros. Falo em tudo. É uma coisa curiosa.
A carga de trabalho já é aligerada com essas novas embarcações.
Sabe, é diferente. Enquanto que os barcos da pesca à linha dependiam da pesca dos pescadores, com os seus dóris, no arrasto não. A pesca era feita de bordo, era feita com redes que arrastavam pelo fundo, e aí era o capitão que pontificava. Era o capitão que mudava de pesqueiro, para aqui, vai para lá e tal.
Os chamados navios fábrica, não é?
Não. Os arrastões inicialmente eram arrastões. O navio fábrica é outra coisa que eu já lá vou. Os arrastões eram barcos que arrastavam a rede pelo fundo do mar. Depois metiam-na dentro. Portanto, era o capitão que tinha a responsabilidade da pesca, do fracasso ou do bom resultado. E o pessoal era apenas responsável por dar despacho depois ao peixe que se metesse dentro. Era um trabalho muitíssimo duro, mas não tão perigoso. Não tão perigoso na questão de perigo individual, de andarem a pescar lá fora.
De arriscar a vida.
Sim. Havia acidentes, sim senhor, porque era uma pesca perigosa, às vezes também por... As pessoas facilitavam um pouco. Houve alguns homens que morreram esmagados por uma porta de arrasto que vinha dentro e apanhavam no peito e esmagavam a controlar. Aconteceram alguns acidentes desses. Ou quedas no porão, ou pedras que às vezes se desamarravam, se iam do saco e esmagavam um homem, mas isso foi numa fase inicial. Depois começaram a ter mais cuidados e esses acidentes começaram a rarear mais. Os navios de fábricas, como o senhor disse...
Nós... Já onde se processa o próprio peixe, não é?
Chega... Também aqui era processado. O peixe era todo aberto, era trotado, ou seja, quer dizer, o trotado significa dar um golpe na garganta, e a palavra trot vem de throat, que é garganta em inglês. Depois era um corte transversal na garganta. Depois havia um corte longitudinal para abrir o ventre, para arrancar as tripas, era a eviscração. Depois havia um que lhe partia a cabeça, com um golpe, numa quina, tinha lá aquele jeito, e aqui partia a cabeça logo, e aquilo rasgava e ficava aquele bico que é característico do bacalhau, aquele bico no cachaço. E depois ia para os escaladores, abriam, depois era lavado, depois ia para o porão, era salgado. Nos navios, nos arrastões, o processamento era exatamente o mesmo. Em 65, em 64, apareceram os primeiros navios de arrasto pela popa. Já não arrastavam lateralmente. Era uma concepção moderna, muito mais racional. O navio punha as redes pela popa fora.
E circulava.
Depois, com um bom movimento avante, evidentemente, e metia a rede também pela rampa, que nesse caso terminava numa rampa. Pela popa que metia, terminava numa rampa. A popa desses navios terminava em rampa. E então aí o peixe era aberto. Inicialmente não eram fábricas. Chamavam-se fábricas aos navios mais desenvolvidos, que tinham linhas de processamento de pescado, que permitiam trazer o peixe já filetado, embalado, pronto e para o mercado. Ora, quem começou com essas experiências foram os ingleses, dois navios federais. Depois apareceram os alemães também. Os ingleses desapareceram, curiosamente. Os ingleses, como o senhor deve saber, só comiam peixe fresco, portanto, filetavam-no. Chamavam-se os navios fábricas. Depois começaram a falar os franceses, os alemães, outros mais. Os nossos nunca foram propriamente, mesmo os nossos pôpados modernos, nunca foram aquilo que se pode chamar corretamente navios fábricas, não. Era um navio, eram restões que processavam o peixe. A partir de 79, os navios, os pôpados, esses modernos, que não deixavam de ser arrastões também, mas não fábricas, começaram então a processar tudo congeladamente. Transformaram para congeladores, meteram os seus plate freezers, que é uma congelação por contacto, mas uma congelação excelente. Ao fim de uma hora, o senhor tem o peixe transformado numa pedra. Depois dá-se mais uma hora, e ao fim de duas horas, um bloco de 20 e tal quilos, e o senhor, se fizeram um furo, fazíamos isso, fazíamos esses testes, e o senhor tinha 24 graus negativos no centro do bloco. Depois ia para um porão, para os porões de armazenamento, onde estava a 28, 30 graus negativos. E se armazenando como se fossem tijolos, porque eram blocos. Enquanto era salgado, não, era diferente, era peixe por peixe salgado.
Senhor Capitão Valdemar Aveiro, um capitão de uma embarcação destas que passa meses de pesca, o que é para a tripulação?
Ultimamente as coisas são muito diferentes, até porque agora já não há pesca. Aquilo que agora se chama pesca, não existe nada. Agora, a cota que dão a Portugal é irrisória, é muito pouco. E o armamento faz um esforço desesperado para ir resistindo, porque dão pouca quantidade de peixe. E a única forma dos armadores rentabilizarem as viagens é comprarem peixe. Está a ver, compram peixe, compram cotas a quem as pode fornecer. Evidentemente compram sem dias pagar. O que é que o armador vai buscar aí? Vai buscar a mais-valia no preço, compra por 5, pode vender por 7, mas não é pescado por ele, livre de encargos, tem de os pagar. E pode correr o risco de não pescar aquilo que pagou, aquilo que comprou. Ora bem, o senhor perguntou o que é que o capitão era. O capitão era tudo a bordo de um navio, sabe? E há uma coisa curiosa. Eu não sei se o senhor Almeida tem uma ideia de quanto é que custa um arrastão agora. São 3 milhões e meio de contos. De contos.
Não é uma coisa que os armadores nacionais comprem todos os anos.
Não, são 3 milhões de contos, portanto, 15 milhões de euros. Os 15 milhões de euros. E, portanto, repare, que indústrias é que o senhor conhece em terra, que com esse valor, 15 milhões de contos. Agora repare numa indústria em terra, o senhor tem um staff muito grande na administração, é o administrador, é o adjunto, não sei o quê, são engenheiros e mais aquilo. Ora, a bordo de uma unidade fabril como esta, o capitão é tudo, faz tudo. É simultaneamente ministro da indústria, ministro da tecnologia, ministro da educação, ministro da saúde, ministro da Justiça, é tudo, o capitão tem de ser isso tudo, a um tempo só. E, ultimamente, com estas notícias que andam por aí, das 35 horas, vem a propósito e diz, sabe quantas horas é que os homens trabalhavam na pesca de bacalhau? Quando eu para lá fui, já de imediato, e de piloto, os homens, enquanto tivessem peixe, não descansavam. Trabalhavam sempre. 22, 24, 26, 30 horas até que ficavam estourados, enquanto houvesse peixe. Depois iam dormir umas horinhas e o capitão dava mais um lanço, prolongava o arrasto e tal, para lhe dar tempo de dormir 3, 4 horas, depois vinham novamente. Depois, com o evoluir do tempo, com as técnicas de pesca que foram adotadas, com os equipamentos que permitiam também detectar os cardumes, com os hábitos que se foram adquirindo na pesca, na forma como a pesca era feita, as profundidades a começámos a ir, a encontrar peixe com mais abundância, houve necessidade de se começar a trabalhar por quartos. Mesmo assim, é frequente os homens trabalharem 14 horas por dia, ou mais. Trabalhavam 6, descansavam 5, mas mais 6, descansavam 5. Às vezes, das 6 que eram para descansar, tiravam uma. Quando o peixe era muito, os homens roubávamos uma hora ao descanso e os homens, portanto, trabalhavam uma hora a mais e descansavam uma hora a menos. Isto enquanto houvesse peixe, mas de qualquer forma já havia um horário. Os homens já intercalavam um repousozinho entre o trabalho, mas era muito violento. E depois era um trabalho que eram 30 dias por mês, eram 7 dias por semana, 24 horas por dia, os navios não paravam, era de noite e dia, e não havia feriados, não havia dias santos, não havia Natal, não havia...
Isso obrigou o capitão também a ser um psicólogo para manter ali a moral e as pessoas envolvidas na tarefa e... motivadas?
Nem todos, nem, sabe que isso de ser psicólogo ou não ser psicólogo, isso depende das pessoas, não é? Há pessoas mais aptas umas que as outras, evidentemente.
E as tripulações, a formação delas?
As tripulações...
Hoje em dia, por exemplo.
Também, as tripulações também dependem muito, de, sabe que uma boa equipa também depende um bocado de quem a faz ou de quem a movimenta, de quem a usa, não é? Porque isto de dizerem que o capitão tem o valor todo, isto é tudo do capitão, não senhor, é um erro. Um homem não, sozinho não faz grande coisa. Um capitão pode ser muitíssimo bom. Pode ser muitíssimo bom. Considero-me um capitão que tive muito sucesso na pesca, mas eu digo-lhe, se passasse para um outro navio, com uma tripulação diferente daquela que eu tinha, eu não tinha brilhado como briguei. Portanto, há que dar o valor a quem o tem. Eu tinha uma equipa fabulosa.
Depois desta conversa sobre a pesca do bacalhau, para assinalar o Natal, passamos à segunda parte para dar conta dos últimos números relativos à movimentação de carga nos portos nacionais. Viana do Castelo, Leixões e Aveiro destacam-se pela performance positiva, mas não conseguiram anular o desempenho negativo dos outros portos. Os portos do continente movimentaram 72,9 milhões de toneladas de carga até outubro, menos 6,4% do que em igual período do ano passado, segundo os dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Viana do Castelo, Leixões e Aveiro apresentaram no período em causa um desempenho positivo total de 665,4 mil toneladas, sem anular o desempenho negativo dos restantes portos, que totalizaram um global de cerca de 5,7 milhões de toneladas. Aveiro apresenta um desempenho positivo com subida homóloga de 1%. O destaque vai mesmo para Leixões e Aveiro, que atingiram as melhores marcas de sempre, com respectivamente 16,5 e 4,6 milhões de toneladas. A este propósito, recuperamos uma intervenção de Nuno Pires, presidente da Comunidade Portuária de Aveiro, sobre a atividade portuária local.
O Porto Aveiro é um porto que serve um interland de empresas que tem uma forte intensidade exportadora. Portanto, podemos dizer que o Porto Aveiro é um porto de empresas e de empresas industriais que servem realmente... que se servem desta infraestrutura para poderem chegar com os seus produtos à Europa, em primeiro e de uma forma mais próxima, mas também de uma forma mais alargada àquilo que é o mundo em geral. Crescimento que, de Interland e empresas que têm proporcionado um crescimento do volume de carga no Porto de Aveiro, que entre 2014 e 2017 cresceu 4,6% e que em 2018 o movimento de carga no Porto Aveiro cresceu 9,2%. Também aqui é digno de nota, porque nem todos os portos cresceram e o Porto Aveiro mantém esta tendência de crescimento que se acelera, inclusivamente, em 2018. E isto é conseguido com uma atividade positiva, com um EBITDA positivo. E com um recorde a nível do Porto Aveiro em termos de carga, porque chegamos aos 5,6 milhões de toneladas no Porto Aveiro. E este crescimento tem sido feito e acompanhado com investimento. Investimento privado e investimento público. No investimento privado, nós temos cerca de 58 milhões de euros, sobretudo em armazenagem, e nos investimentos públicos, grandes investimentos públicos, mas que naturalmente deixarei, digamos, essa abordagem para quem melhor do que eu e com mais propriedade pode falar sobre esses investimentos. Mas o Porto Aveiro tem outra coisa ainda, em termos de importância, que é a capacidade para poder crescer. Porque enquanto há outros portos que não têm essa capacidade, porque estão limitados, nós aqui temos terraplenos que nos permitem continuar a crescer. E, portanto, o Porto Aveiro, também por essa circunstância, é um porto com esta potencialidade e isto reforça a importância do Porto Aveiro ao nível daquilo que são os portos nacionais.
E com esta referência às estatísticas mais recentes da movimentação de carga, damos por terminada mais uma edição do Espaço da Comunidade Portuária de Aveiro. Voltamos em 2020. Votos de continuação de boas festas e um excelente ano novo.
Porto de Aveiro. Um projeto comercial para o desenvolvimento da região.